Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, salve, salve. Muito boa noite. Está começando mais uma Live Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Live 384 no ar para vocês agora em definitivo. Para todo o Brasil e para todo mundo também. Deixa eu mandar um abraço para o meu companheiro de bancada hoje, Rodrigo Ferreira, e para o Ricardinho também, que está entrando, está só terminando de se maquiar. E aí, a gente hoje vai debater várias coisas relacionadas a ele, ao Mr. Jorge Jesus, que está completando um ano no comando do Flamengo, como o Cleitinho já deixou bem frisado no Rapidinha de hoje cedo, beleza? Tudo isso e mais um pouco, né? Assim como Fred Tanuri falando sobre Amazon, né? E os números, recordes de JJ, Marcos Braz e Spindle dando aquele momento cafezinho com o nosso querido português, tudo isso e mais um pouco, assim que passar a vinheta. Então, como você já sabe, pega a sua água, se sente confortavelmente, porque está começando mais uma Live Zona. Então, bora!
Alô, nação rubro-negra! Mostra quem você é!
Muito bem, agora sim, bancada completa, repleta de gente bonita, está começando mais uma Live Zone. Eu já mando meu abraço aqui, o um salve para a Ieda Mariana, para o Tex Marques, para o em Junho, o Guilherme, Perrotinha, tinha que ser, Guilherme Malva, Ricardo Mendonça, Thiago Almeida, Jorge Gil, Selfie Boy resultadista, não foi agora, foi sexta-feira, meu parceiro. Deixa eu ver aqui quem mais... Tiago Almeida, já mandei salve também. Gilmar Siqueira, Jaime Tavares Prado, João Sena Ricardo e Pardo. Presidente do Estúdio 24, no Rio de Janeiro. Muito bem. Paulo Roberto dando força, Perrota. Sim, a gente vai colocar um QR Code na tela aqui para a galera fazer a doação para o Ricardo, assim, para a gente ajudar nesse momento. Eu diria bom, né? Mas as pessoas estão dizendo que é um momento ruim. Então, a gente vai deixar aí para vocês ajudarem aí, qualquer contribuição é bem-vinda. Deixa eu ver quem mais aqui, Rick Grimm está aqui também, Cleidinho está aqui também, deixa eu ver quem mais, teve um cara que eu queria ler aqui para dar uma risada, mas eu perdi a mensagem. Muito bem, salve, salve e uma boa noite para você, Rodrigo Bigode.
Boa noite a todos, vamos participar dessa campanha aí do Perrota. Perrota, a felicidade...
Campanha da inveja, vai chamar.
Porque a galera tá com uma pena do Perrota, o Perrota tá... Já viu aquele filme Em Busca da Felicidade no final? É o Perrota, né? A menina Brasil...
É a menininha,
assim, né? Isso aí. Tô feliz, mas é isso aí. Grande abraço a todos.
Salve aí, Perrotinha, boa noite.
Boa noite, meus queridos Telespec, obrigado pela preocupação. Tá tudo bem, diretamente aqui do Estúdio 43, diretamente do Rio de Janeiro.
Tudo bem.
Mais um grande programa. Queria dar uma pincelada no começo, como todos sabem, eu adoro dar aquela pinceladinha sobre a imprensa nossa de todos os dias, né? Pois é, foi anunciado hoje que a Disney acaba de assumir as operações, né, da Fox e da ESPN, obviamente também, né? E pasmem! A Fox tem uma dívida de 120 milhões. Ô, caro José Ilan, você saberia explicar? Acho difícil, né? Mas vamos lá, José Ilan. É provável que você...
José Ilan.
Deve, hein?
Grande arroba, José Ilana, grande arroba.
Perrota, Perrota não gosta, gosta, né? Bateu com pau. Aí posso falar, eu vou comemorar muito, como eu nunca comemorei, acho que eu comemorei só a saída do Márcio Araújo e do Abel, né? No antigo canal. Que eu...
Zé Ricardo.
Hã?
Zé Ricardo.
Ah, Zé Ricardo também comemorei bastante, mas vou comemorar quando a Fox ficar falida. Ah, Rodrigo, mas vai ficar desempregado. Os caras trabalharam para isso.
Muito bem.
E a Disney, com você. Minha Disney já podia botar alguns personagens dela que...
Já tem, né? Já tem, já tem alguns personagens bons. Já tem Pateta, já tem Dumbo, já tem uma galera já. Enfim, já tem o Bambi, já tem altos personagens da Disney já. Gabriel Soares de Souza, cara, isso se chama locução de marketing, papai. Que é aquela voz que você usa diferente para irritar a pessoa que está do outro lado, para ela prestar atenção no que você está falando. Sabe quem que me ensinou isso? Aquele filósofo que fala assim, Mário Sérgio Cortella. Ele fala que a voz dele não é assim, mas ele fala desse jeito para você ficar vidrado no jeito que ele fala e prestar atenção no que ele está dizendo. Genial. É, funciona. Nossa, você tá doido. Funciona.
Vocês nunca usaram voz assim, do tipo uma mulher liga, você faz uma voz mais...
Caraca, é a voz do Batman. Melhor para conquistar a mulher é a voz do Batman. Oi.
E aí? I'm Batman.
E aí?
Oi, I'm Batman.
E aí? E aí, Protranca? Oi. É, parceiro, a voz do Batman. Você quer conquistar a mulherada, a voz do Batman.
Peraí, Arthur, em falar nisso, temos aqui um galã do Twitter maravilhoso. Que eu vi outro dia uma postagem no Twitter de uma menina que estava falando que ela sofria, ela tinha um relacionamento abusivo.
Ah, e por aí,
aí vem o galã do Twitter e me bota abaixo. Esses dias acabaram, liga pra mim.
Ai, coisa linda, rapaz! Tem muito amor!
Aí, o Alan é foda, mano. O Alan é foda.
Aí, o Alan é foda. É o nosso Marcelo Moreno. É o nosso Marcelo Moreno. É o flecheiro.
Ele é demais.
Só na flecha.
Ele é muito amor. Ele tem muito amor guardado.
Tem.
Não, parceiro. Compadecido. É o moral lá, meu. Compadecido. Mas beleza.
E eu garanto que os arrombados aí que estão zoando no chat já decoraram o texto, inclusive. Eu até zoei o Perrotinha na reunião outro dia desse. Eu já entrei metendo... Você conhece a 1xBet? Vamos. Vamos começar essa parada, porque hoje a gente tem um parabéns muito bacana para dar, que é o aniversário de um ano de Mister no Mengão, né, cara? A gente tem relembrado esses momentos aí desde sexta-feira passada. Eu e o Cleitinho colocamos na live aqui, para quem não teve oportunidade de assistir, volte na live de sexta-feira, assim que acaba essa aqui, para você entender o que eu tô falando. A gente passou a abertura da live no dia da demissão do Abel Braga. Então a gente está revivendo esse momento que foi demissão de Abel, chegada de JJ e a felicidade da nação rubro-negra em apenas 6 meses de futebol, né? A gente também relembrou, e vai relembrar também daqui para frente, aproveitando esse gancho de aniversário do Mister, e mais para frente, talvez amanhã, quem sabe, a gente trazer a live, né? Alguns momentos da live de anúncio do JJ no comando do Flamengo, e os comentários que estavam lá são comentários maravilhosos que eu aconselho a todos vocês a reviverem esse tempo, né? Eu acho que tá lá pela Livezona 88, 89, no máximo, você já encontra a Livezona sobre a vinda de JJ. E aí, muita gente falando que é um erro contratar um português, que não sei o quê, que é muito caro esse português, e a gente descendo a porrada na gente, porque a gente demitiu o Abel. Então, assim, são comentários maravilhosos que, para reviver, vale a pena, tá bom? É uma indicação que eu faço a todos vocês. Quem sabe a gente traz isso aí durante essa semana, no máximo até sexta-feira, beleza? E aí, Perrotinha, nós temos um ano de JJ no comando do Flamengo, e esse um ano, ele significa muito mais do que uma simples data, né? Ele significa o ressurgimento do futebol do Flamengo, uma revolução do futebol brasileiro, e um detalhe de tudo isso é... são os números do JJ na frente do Flamengo, né? Em um ano, números milagrosos, né, Perrotinha? Só temos a comemorar essa data, certo?
Pois é. Eu diria até para a gente cantar um parabéns para você, seria até importante, falando sério, seria lindo. Porque, justamente assim, a grande verdade é que ele mudou o panorama, a história do futebol do Flamengo, que a gente era muito carente disso, pelo menos nos últimos 10 anos. Era muito carente de um futebol que tivesse a cara, o DNA rubro-negro. É, ele faz parte, obviamente, também de um passo importante da diretoria rubro-negra em trazer alguém competente para tal, para poder...
Para poder...
ter o resultado. Isso. Né? É, o Jorge Jesus mudou, eu sou capaz de dizer isso, ele mudou também a história do futebol brasileiro. Eu acho isso importante enfatizar. Tá? O futebol brasileiro, tão marcado negativamente após até o 7-1, e aí eu estou falando de seleção brasileira, saindo um pouco do âmbito do Flamengo, mas o futebol brasileiro como todo, a qualidade do futebol brasileiro, dos times e do esquema tático e etc., literalmente estava defasada com relação ao melhor futebol jogado no mundo. E a gente sabe que é na Europa, a gente sabe que é na Premier League, na Liga Espanhola e outros países também, na Alemanha, na Bundesliga. Rodrigo e Arthur são mais especializados nisso, até mais do que eu. Né? Agora, ele muda quando ele traz um esquema de jogo, quando ele traz competência, quando ele traz, como é que eu posso dizer, uma renovação, pode-se dizer uma renovação que está muito mais de acordo com o que é jogado lá fora. A parte de treino, a parte técnica, né? O cuidado, o carinho, tentar tirar o melhor de cada jogador, isso é extremamente importante. Jorge Jesus chega, por exemplo, no Ninho do Urubu, eu até falei isso ontem, se não me engano, lá em Vizona também, chega no Ninho do Urubu com exigências de mudanças já do Ninho do Urubu, que inclusive estão ocorrendo, vem ocorrendo já desde o ano passado e cada vez mais vem ocorrendo, inclusive esse ano também. Ou seja, a gente tinha acabado de inaugurar o Ninho do Urubu, o Ninho do Urubu estava praticamente todo baseado no que há de melhor no mundo em termos de centro de treinamento. O cara chega e fala assim, ó, aqui tem que mudar, aqui tem que melhorar, ali pode ser melhor, a gente tem que ter um carrinho com prancheta, a gente tem que ter um espaço do lado do campo para que eu possa fazer palestras, a gente precisa disso aqui internamente. O cara já chega com uma lista de exigências e você fala assim, banners, e eu achando que eu tava bem, né? Eu achando que eu tava bem.
Né? Os banners com imagens dos títulos e etc.
Exatamente, o drone, enfim...
Tudo.
É uma mudança radical em todos os aspectos. E a gente comemorar isso não é somente os 51 jogos, a 38 vitórias, os 9 empates, as 4 derrotas.
Vamos botar na tela? Vamos botar na tela os números?
Vamos botar.
Que aí até o Rodrigão depois comenta sobre
isso. Assim, discutir só o número, acho que não é o suficiente para tratar de um ano de Jorge Jesus.
Aí, Rodrigão, na tela, ó, concordo muito com o que o Ricardo diz, né? Porque é muito mais do que o futebol jogado, né? Literalmente. A gente tem aí os números de um ano de Jorge Jesus no comando do Flamengo. São 51 jogos, 38 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas, com um saldo positivo, com 4 títulos coroando todo esse trabalho de mister no Flamengo, né, o Rodrigo? É só mais uma prova de que o futebol que o mister revolucionou, principalmente no Flamengo, foi mais do que o jogado fora de campo, como o Ricardo citou, como também o próprio dentro de campo, né? Superando as expectativas que muita gente não colocou quando o mesmo foi anunciado, né, Bigode?
A 4 derrotas, vamos lá. Bahia 3-0, Emelec 2-0, Santos 4-0 e Liverpool, não é isso? Não, Liverpool não conta.
Não conta,
Qual foi a outra derrota? Não lembro. Lembra? Não. Acho que conta como Liverpool. Acho que estão contando como Liverpool.
Pode ser.
Estão contando como Liverpool. Porque o Liverpool...
Bahia-Santos...
Bahia-Santos e Emelec.
Emelec.
Eu lembro que perdeu na repescagem, né? Na
repescagem. Teve o Atlético Paranaense nos pênaltis, mas não conta.
Não conta. Eu acho que é o Liverpool. Ele tá botou aí o quarto contando com o Liverpool. Cara, eu acho que a gente também está criando muito, muito sensacionalismo, uma coisa que está claro que vai acontecer. O Jorge Jesus, ele é um cara que ele não é focado... Tem atletas, barra, treinadores, profissionais do futebol, que eles são muito ligados em isso. Eu vou citar um exemplo aqui de um jogador que cuidou muito disso e esqueceu a carreira, o Robinho. O Robinho era um cara que poderia muito mais do que ele realmente é, mas ele sempre... olhou sempre o lado financeiro. O Jorge Jesus, ele, mais do que o lado financeiro, óbvio que ele quer uma valorização, mas ele olha muito a questão de título, de conquistas, disso. E é o que eu falo, eu não vejo em nenhum clube do mundo o que o Flamengo pode dar para o JJ. Né? Ah, Real Rodrigo, e se ele for para o Real Madrid? O Real Madrid não vai ter a moral que ele tem aqui. Né? Aqui ele já é empresário, ele é competitivo, ele cria-se uma hegemonia, ele tem possibilidade de uma hegemonia num país, coisa que o Real Madrid nunca vai conseguir, porque tem um Barcelona, né? Coisa que uma Juventus nunca vai conseguir, porque tem um Milan e uma Inter ali e tal. Então, eu acho que ele vai fechar, é uma questão de tempo mesmo. Eu acho que ainda essa semana, acredito que tudo vai ser sacramentado. E para o bem do Flamengo, né? O Perrota levou aí na memória quando ele foi anunciado e tudo mais. Eu fiquei muito empolgado quando ele foi anunciado, porque talvez a minha empolgação não estava no JJ. A minha empolgação estava na mudança, porque eu sabia que o modelo que a gente tem no Brasil é fracassado. Você, por um tempo, eu temi o Palmeiras no começo do ano, porque o Palmeiras estava querendo contratar Jorge Sampaoli. Falei, sim, opa, peraí, você dá esse time na mão do Jorge Sampaoli, ele ainda é inferior ao Flamengo, mas vai ter jogo. Quando eles contrataram o Vanderlei Luxemburgo, falei, tranquilo, entendeu? Uhum. Então eu fiquei mais empolgado com a mudança, com a chave. Vamos em busca dos melhores. O JJ, para mim, é um dos melhores, melhor treinador da história do Flamengo. Ah, deixa eu só dar um recado. O Lira Cris, deixa de ser chata. Deixa de ser chata, menina. Isso aqui não é canal de comédia, mas a gente faz sempre uma brincadeirinha no começo para entrar no assunto. Você não gosta de preliminares? Gosta, não gosta? O cara já chega aí, ah, vou tirar a roupa aí, pô. Rasga a roupa. Não, tem uma preliminar.
Tenho carinho.
Que a gente está falando de futebol agora. Tá bom?
E o nome do canal é Zona, vale a pena lembrar.
Beijo, linda.
Deixa eu mandar um abraço para os amigos que acompanham sempre a gente aqui, como o Rosenberg, o William Gomes, o Gabriel, que eu já mandei um abraço no início, o Leandro Gerasta está aqui também, né, Leandro Gerasta? Apesar de você não estar merecendo, mas está aqui o um salve para você. Tex Marques, Visão de Leigo está aqui também. Brenda Coelho, deixa eu ver quem mais aqui. Pereirinho Pompom, Tex, mandei. Cleiton José também, membro do canal Zona Rubro Negra. Enfim, galera, exatamente isso, né, Perrotinha? Nós temos muitas observações a fazer quando a gente pensa em um ano de JJ no comando do Flamengo, porque na época a gente tinha um certo medo, né? Aliás, sempre dá medo troca de técnico, né? Eu acho que naquela época que o Flamengo precisou trocar de técnico, o único nome que todo mundo falava e que todo mundo falava assim, não, pode ser, se vier, vai ser sucesso, era o Renato Gaúcho, por incrível que pareça. E aí você tinha uma expectativa na vida do Renato Gaúcho, né? Tinha muitos boatos. E aí quando o nome do JJ surgiu pela primeira vez, e o Nuno, que está nos acompanhando aqui, um abraço para o Gajo, Nuno Oliveira, que está nos acompanhando aqui na live de hoje, ele lembra muito bem, porque ele colocou no chat que ele sempre acreditava no sucesso do Miss, e ele vai concordar que eu também estava junto com ele nessa. Tanto que na primeira live sobre o JJ eu coloquei para a galera assistir como é que ele poderia jogar, etc e tal, porque ali eu já depositava a minha expectativa no comando do Portuga. Só que o medo de todo mundo que não conhecia o trabalho do Mister a fundo era ser mais um Paulo Bento da Silva, né? Desses caras que vêm de Portugal, fracassam no futebol brasileiro. Teve caso no Cruzeiro, teve caso em outros times do Brasil, agora que eu não me recordo, ou então eu posso estar errado, mas assim que sempre traz à memória o cara que fracassou. É sempre a expectativa do fracasso, né, Perrota? E o JJ, ele veio, mudou tudo isso, tanto que depois o Santos já apostou na parada, tipo, pô, deu certo com o Flamengo, vai dar certo com a gente também. E não deu tanto, pelo menos não deu tanto certo no início desse 2020, que logo, logo depois do início parou por causa da pandemia, né, Perrota? Então, assim, a vinda do Mister surpreendeu praticamente 90% da torcida do Flamengo, que morria de medo com uma troca de uma metodologia de trabalho, que é igual o Rodrigo citou, que a gente acreditava muito em ter um dia, e de fato agora temos, e trocando, né, isso pela vinda de um técnico que todo mundo já conhecia na época e todo mundo queria, que era um desejo antigo de Renato Gaúcho, né, Perrotinha? Como é que você vê essa mudança de filosofia que o JJ implementou no Flamengo com o impacto da torcida sobre isso?
É, primeira coisa, assim, a gente vinha de um momento absolutamente delicado, embora a gente tivesse ganho o Campeonato Carioca com a gente vinha de um momento muito delicado, porque a gente via que o time não evoluía, as discussões em mesas de bar e as discussões em mesas especializadas, inclusive as nossas, a nossa, muito especializada, nós somos especiais, né? ela discutia muito sobre, inclusive, o Abel, aquela questão do Abel não tinha pedido a contratação de Arrascaeta. Então, a situação era muito, delicada na época, né? O Renato Gaúcho, embora fosse um desejo da torcida do rubro-negra até 2019, se não me engano, quando a eleição para a presidência do Flamengo, a questão do Renato, mais uma vez, de certa maneira, não facilitar a vinda, dizer que renovar o Grêmio.
Renovar o Grêmio.
Fez com que a torcida do rubro-negro perdesse a paciência e falasse, Renato, vai para... Né? Vai.
Foda,
né? E aí, de repente, vem uma notícia... Cara, que ela tinha um certo ar glamouroso e, ao mesmo tempo, um ar completamente duvidoso. Primeiro, por quê? Jorge Jesus foi apresentado como nova contratação do Flamengo numa final de Champions League, que tinha o Newcastle, né?
O Newcastle Spurs.
Ele foi apresentado numa final de Champions
League. Lá em Madrid.
Isso aí. Assim, cara, parou-se para fazer uma entrevista com o Jorge Jesus, o novo técnico do Flamengo. Cara, dois, ele chega ao Brasil e tem uma iminente resposta negativa de parte de toda a imprensa brasileira, praticamente, clube do vinho, o grande clube do vinho, né? E ele chega e o primeiro discurso dele foi aqui... o jogador não é maior do que a instituição, o técnico não é maior do que a instituição, nada é maior do que a instituição. O Flamengo é muito maior do que tudo isso e estamos aqui para fazer vencer, vencer, vencer. Cara, acabou. Ali, assim, existia a dúvida e ela era pertinente, tanto é, a gente trouxe, como o próprio Arthur falou, a gente trouxe o Nuno para explicar a gente a tal da bola coberta, bola descoberta e um monte de outras coisas também. Mas existia dúvida? Tinha. O primeiro jogo, a gente tomou uma porrada de 3-0 do Bahia. Aí começa o negócio do BAP enchendo o saco. E por aí vai. Mas a gente via, de certa maneira, uma pessoa mais ponderada, e é difícil a gente ser, eu sou flamenguista, é difícil ser ponderado, mas assim, a gente vê que, peraí, cara, eu acho que pode ser algo diferente. E não deu outra. O Flamengo começa a jogar bola e as contratações começam, todas elas, a entregar
entrar como luva, cair como luva.
O Arão começa a mudar. Cara, o primeiro treino que a gente viu, quando ele manda tá mal o Arão, a gente já conquistou mais da metade da torcida. A gente chegou e falou assim: puta, esse cara entende de futebol.
E o pior daquilo foi a expectativa que a torcida do Flamengo criou para aquele jogo treino. Tipo assim, é o jogo treino do JJ, o primeiro contato do cara. A galera queria que o Flamengo enfiasse 8 no Madureira. Era mais ou menos assim. E aí foi meio apertado, se não me falha a memória, o jogo com o Madureira. Foi um jogo difícil. Aí todo mundo, e esse cara aí? Aí vem aquele imediatismo que a gente já conhece da torcida do Flamengo, né? Veio hoje, o cara tem que render bem amanhã.
Né? Jogaram todos os jogadores também, né?
O rodízio. E aí você tem essa... E esse detalhe que você falou das contratações, né, o Bigode, que o Ricardo citou das contratações, é uma coisa que a gente, eu particularmente, não me lembro de ter visto antes, que são todas as contratações vindo para ser titulares e dando certo. Não teve uma contratação furada, ou eu estou errado?
Não, você está certo. Cara, eu acho que o principal problema não foi da torcida. Eu acho que a torcida aceitou, até porque a torcida tinha uma rejeição muito grande com o Abel.
Com o Abel.
E se você contratasse um cachaceiro, um mendigo cachaceiro, ia todo mundo dizer que era ótimo. Então, assim, todo mundo aceitou muito o Abel. O JJ também por conta do Abel e alguns que tiveram um pensamento igual ao meu. Ah, vamos mudar, peraí. Brasileiro
não tá bom,
vamos mudar. Os caras estão com o Sampaoli, né? Alguém deve ter pensado assim, pô, o Santos está com o Sampaoli, entendeu? Vamos mudar. Enfim, eu acho que a rejeição e a principal barreira que o JJ teve aqui foi a imprensa. E continua tendo. Só que agora é aquele negócio. Tu vê que tá mais claro que é uma perseguição. Porque o cara chegou aqui e conquistou, meu irmão. O cara, nenhum treinador, acho que só o Santos, não foi? O Santos do Pelé conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, que é aquele Campeonato Brasileiro curtinho, né? Que foi dado nas coxas, e uma Libertadores, só o Santos do Pelé. Então, assim, mas continuam ainda questionando. Recentemente, o Vanderlei disse que o Abel faria a mesma coisa. O próprio Abel disse que não mudaria nada do que ele fez. É. Eu acho que é um grande problema. Eu acho que beirou o desrespeito. Eu lembro aqui Marcos de Vargas, Paulo Lima. Enfim, uma porrada de
porrada. Cara,
tu vê que estão querendo realmente perseguir. Mas se chegar um Corinthians contratar um Paulo Bento, os caras vão, caramba, português.
É isso aí. Que foi o que fizeram quando o Cruzeiro trouxe o Paulo Bento.
Então você tem uma memória melhor em relação aos clubes de Minas. Não sei, o Lothar Matheus no Atlético, será que teve essa...
Ninguém lembra disso.
Entendeu? Aqui sempre tem o Rueda, a gente falar do europeu. O Rueda teve uma rejeição incrível, enquanto que o Balsa no São Paulo não teve.
Quem que foi que falou, o Bigode?
O Careca, do Palmeiras.
O Jair Ventura, né? O Jair Ventura que falou, né? Tá vindo o chileno aí, tá tirando espaço do trabalhador brasileiro.
Tá aí, ó, tá desempregado há mó tempão. Por quê? Porque incompetente. Não é por conta de que ninguém tá tomando. Incompetência. Eles tiveram a oportunidade deles. E os caras não revolucionaram nada. Quem revolucionou foi lá atrás. Eu vou dizer pra você, o Vanderlei Luxemburgo, de 99, 95 até 2003. 2000, puta treinador. Só que 2003. Os caras pararam. O Abel, no título do Internacional, por mais que tenha uma concepção mais defensiva, era um bom treinador. Era um bom treinador. Só que é o seguinte, os caras pararam. Os caras, eu ganho, eu vou continuar jogando assim, o futebol foi evoluindo drasticamente. Você vê o futebol praticado na Espanha em 2010, o futebol praticado pela Alemanha.
Na Europa como um todo.
2014. Então, assim, os caras olharam e falaram assim, opa, os caras não vão acompanhar. E aí tá vendo, o JJ, ele faz o básico do futebol europeu, de uma equipe ofensiva do futebol europeu. Se você for lá ver o jogo do Betis, da Espanha, é um jogo parecido com o do Flamengo. Se você ver o Real Sociedad, é um jogo parecido com o do Flamengo. É o básico de um time ofensivo, entendeu? Os caras aqui não conseguem fazer nenhum básico.
Concordo com você, ô Bigodão. Deixa eu mandar um abraço aqui, um grande abraço para o nosso amigo Cris, que mandou uma mensagem aqui de Superchat apenas para deixar um abraço para esse trio maravilhoso. Valeu, Cris. Grande abraço para você, irmão. Tamo junto, parceiro.
E posso tomar um recado novo? Lira, tu é chata, mas pode acompanhar, cara. Não fica chateada comigo, não.
Isso aí. Muito bem. Aqui o Zona Rubro-Negra é amor. Fala aí, Ricardinho. Calma, garoto.
Rapidinho, só para pedir desculpa, eu cometi um erro. O Hazel Vivas até me corrigiu. O Jorge Jesus entra, o Flamengo faz uma partida com o Atlético Paranaense, empata, ganha do Goiás de 6-1 e depois joga com o Bahia, segundo ele falou agora. Acho que ele está correto, tá?
Eu acho que eu errei. O primeiro jogo foi contra o Goiás.
O primeiro jogo é contra o Atlético no meio de semana, 1-1. Aí o Flamengo enfrenta o Goiás 6-1. Aí volta a enfrentar o Atlético Paranaense 1-1 e volta para o brasileiro para tomar 3-0 do Bahia. E aí emenda o 2-0 do Emelec e o caldo entorna, entendeu?
Perfeito.
Juntou as duas coisas. Então, só para pedir obrigado aí pela correção, pedir desculpa a todos vocês, Telespec. E, cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês também aí do outro lado da telinha e para os meus amigos aqui de bancada. Você estava falando agora, Rodrigão, sobre a questão do Abel. Cara, o Abel, ele pode até ter sido um técnico bom em outros times, mas no Flamengo, em nenhum momento, se não me engano, eu posso estar errado.
Nunca foi.
Ele funcionou, ele sempre teve um problema com o Flamengo. O Abel, ele não tem... Aliás, já teve até confusão de torcedores do Flamengo junto ao Abel, na rua. Já, assim, nunca foi uma história de, assim... O Abel nunca foi um cara que você olhasse e falasse assim, pô, que legal, né? Agora, ao mesmo tempo... Eu queria juntar essas duas perguntas. Mesmo ele sendo bom técnico, ele nunca, pelo menos que eu lembre, se para vocês foi, depois vocês me lembram. E a outra é com relação... Puta, agora eu fui explicar, eu acabei esquecendo.
Merda!
Ah, desculpa, esqueci. Mas o Abel, em algum momento vocês viram ele da liga no Flamengo?
Eu acho que havia uma rejeição. É uma rejeição como se você contratar o Fábio Carille para treinar o Palmeiras. Perfeito. Já há uma rejeição, o Mano, ele já entrou no Palmeiras com uma rejeição muito grande, porque o cara tem uma história com outro clube, tem uma ligação, mas Perfeito. Eu vou lembrar de um time do Abel, que só vingou no Campeonato Carioca, Cara, e foi um bom time. Dentro daquela filosofia de um time que não tinha grande recurso e tudo mais, foi um bom time. Alguém lembra do campeão carioca de 2004?
De 2004.
2004, que tinha o Ibson, o meio-campo era... Olha só o meio-campo. O meio-campo era Douglas, da Silva. Douglas Silva, Ibson, Zinho, e ele formava um ataque com Felipe e Jean. O Jean, até então, a gente achava que o Jean sabia fazer gol, que ele foi o artilheiro do Carioca.
O
Felipe era, naquela época, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Ele montou um bom time, só que só deu certo no Carioca, num nível mais baixo.
E na Copa do Brasil?
A coisa desandou, mas ele fez um bom trabalho ali, naquele momento, entendeu? Mas que eu tô falando assim, não era um treinador dos sonhos nem nada, mas para aquele momento ele era tolerável. Eu acho que
era isso aí.
Hoje que não dá mais.
Era isso que eu queria te perguntar. Era isso que eu queria perguntar para vocês também. Agora eu lembrei. Que é o seguinte: no final de 2019, quando o Flamengo mostra a intenção de contratar o Abel, porque o Abel poderia repetir um modelo de jogo que a gente tinha acabado de ver ser campeão com o Filipão, um modelo de jogo como era o do Filipão no Palmeiras. Um jogo mais defensivo, aquele jogo, né, de só resultado, não tem jogo, né? Vocês acham que seria capaz de o Abel entregar o resultado?
Não, estava fadado ao fracasso. Eu acho que estava fadado ao fracasso. Como está fadado ao fracasso o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Por mais que o Vanderlei Luxemburgo, dessa velharia, dessa velha guarda do futebol, ele é um dos menos piores. Mas eu acho que está fadado ao fracasso, entendeu? Cara, um time que quer brigar por títulos, não dá para contratar mais Filipão, Abel, Marcelo Oliveira, Mano Menezes. Não dá, cara. Você tem que trazer. Ou traz alguém novo, com uma mentalidade nova, como o São Paulo está fazendo com o Fernando Diniz. Por mais que eu também acho que não está dando liga ainda, mas o Fernando Diniz tem uma mentalidade mais para frente, né?
Tem.
Ou, senão, você contrata de fora. Cara, é só você ver, parar com essa balela de que treinador brasileiro não dirige time europeu simplesmente por causa de um curso. Isso aí é o seguinte, o cara vê que não tem competência para aquilo, eu não vou sair para fazer o curso, e se alguém me perguntar, eu falo assim, eu não tenho curso, porque o meu curso daqui não serve. Meu irmão, os caras ganham salário dos caras é 500 mil para cima. O cara não tem dinheiro para chegar numas férias, pegar um voo daqui para Londres, daqui para Paris, daqui para Berlim, para fazer um curso. Porra. Vamos lá, né?
O Leonardo Félix coloca um negócio aqui, cara, que faz sentido, mas eu não concordo. Que ele... Grande abraço pro Leonardo Félix, inclusive, tá sumido. Ele colocou assim, ó, era para ter continuado com o Dorival e não contratar o Abel. Eu discordo. Para mim, não era para ter continuado com o Dorival, mas também não era para ter contratado o Abel. O Abel, eu vou na linha do Rodrigo e na linha do Tigu também, nosso parceiro, que o Tigu, inclusive, participou, né, assim como eu, de uma live zona aqui. A gente não fazia parte do Zona ainda oficialmente de novo. E o Tigu falava, Abel nunca vai dar certo. O Tigu, ele era o único cara que eu conhecia que, cara, qualquer situação que você colocar Abel e Flamengo na mesma frase, ele já falava, não dá, não dá, não dá, não dá, não tem... Não, não, não. Lembra, Rodrigo? Era sempre assim.
O Tite também falava muito isso. E eu, na época, falei assim, pô, o Tite mudou, por que não pode mudar?
Assim, eu tava contigo nessa, a gente concordava nisso. Então, assim, agora, eu não manteria o Dorival, porque o Dorival sempre cria atrito interno, tanto que eu fui uma das pessoas que comprovou essa situação lá com o Diego Alves, que ele que estava errado. Eu coloquei no Twitter em uma das primeiras vezes, fui eu que coloquei. Então eu tenho coisas sólidas para afirmar isso. Então, assim, eu posso te afirmar que o certo era não continuar com o Dorival, tanto que deu certo, independente do Mister ou não. A manutenção do Dorival Júnior faria mal ao elenco do Flamengo.
A galera está cobrando que a gente traga aqui pessoas, convidados. E o Ian Pinheiro levantou o seguinte, live zona, traz o Maurício do Verdade Vermelho e Preto. Alguém sabe quem é?
O Maurício eu não conheço, Maurício. Eu conheço o Fabrício
já veio.
Veio semana retrasada, se não me falha a memória.
Pega aí nas lives antigas que tu vai ver, cara, gente boa pra caramba.
Gente boa pra caramba. A galera tá falando aí no chat que só uma pessoa ali, no caso, o Itanísio, dizendo que o Flamengo oficializou a renovação do JJ. No Twitter do Flamengo, por enquanto, não tem nada. Estou com ele aberto aqui, então eu não sei onde é que eles oficializaram isso. Gostaria que os meus amigos de bancada me ajudassem nessa. Cleidinho colocou, não deu certo, foi sorte, concordo com você. Foi rival, um técnico com prazo de validade, sim. Jefferson continuaria com Barbieri. Muito bem, muito bem. Vamos que vamos, porque enquanto essa parada aí não se oficializa, né? Eu acredito que vai se renovar, porque hoje mesmo o Marcos Braz e o Spindel chamaram, né, o JJ para um cafezinho. Só que antes da gente falar dessa parada de cafezinho, Perrota, eu vou botar uma imagem na tela e gostaria que você fizesse as honras da casa aqui do Zona Rubro Negra para interagir os nossos inscritos de mais... eu estou jogando a bomba para você, porque essa daí, se eu fazer ideia, explode na minha mão. Mas tá. Você vai explicar para a galera aí novidades que estão para surgir no canal Zona Rubro Negra, para a galera levar prêmios para casa, né, Perrotinha?
Ah, legal.
Olha aí.
Vamos lá, galera. É o seguinte, a gente bolou aqui, todos nós juntos, fazer dois sorteios para vocês aqui no Zona Rubro Negra, tá? Um sorteio para os membros do canal. Então, se você não é membro, você pode, a qualquer momento que você quiser, se tornar membro do canal. E aí, para você ganhar, vai ter um sorteio de um manto rubro-negro número 2. Esse manto que acabou de ser lançado agora no mês de maio, né? A gente está em junho agora, nesse último mês de maio, foi lançado um manto número 2 do Flamengo. A gente vai fazer um sorteio dele só para os membros do canal que se inscreverem no 1xBet, que é o patrocinador do Zona Rubro-Negra, e fazerem um depósito na sua conta mínimo de R$15. Tá? Fazendo esse depósito, você se inscreve lá no 1xBet, tá? Faz o depósito de R$15 na sua conta, aí você pode fazer apostas e um monte de coisa lá bacana, para um monte de modalidades, tá? Aí você está concorrendo a um manto número 2 do Mengão. Tá? Para quem não é membro, vai ter um sorteio também. Um sorteio de 2 camisas do bicampeão da Libertadores, tá? É uma Perrota, camisa comemorativa.
A gente por vai que 2 camisas, Perrota? Por que 2?
Porque também o mês de junho é o mês do quê, Arthur?
É o mês dos namorados.
Maravilhoso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se você é inscrito aqui no canal, tá? Aí você vai lá, se inscreva também no XBET, que é o patrocinador aqui do Zona Rubro Negra, faz um depósito mínimo de R$10 para você poder fazer as apostas lá, as brincadeiras, jogar aí o caramba 4, tá bom? E você vai estar concorrendo também a um sorteio de 2 camisas comemorativas do bicampeão da América do Mengão aí, nesse mês dos namorados. Tá bom? Toda essa ação, todos esses sorteios, eles vão ser divulgados em todos os canais do Zona Rubro Negra. Então sigam as mídias sociais do Zona Rubro Negra e aí você vai poder entender melhor toda a mecânica para você poder concorrer em ambos os sorteios, tá bom? Obrigado aí, galera. Valeu, Arthur. Acho que deu para explicar um pouquinho, né?
Deu para explicar maravilhosamente bem. Você é o cara, Ricardo Perrota. Muito bem, muito bem. E 2 mãos, porque você já fica com um e já passa o outro para a Cremosa. Já faz aquele... Né, Rodrigão?
Você tira a foto, manda para a gente. Isso. Entendeu? No ritmo do amor. Mira, estou aqui para te pedir desculpa por ter falado que tu é chata pra caralho. Mas tu é chata pra caralho. Um beijo.
Cara, o que você for homem? Agora você tem que fazer a versão.
Qual
é? A versão.
Mas peraí, se Lira for homem.
Não, é mulher, pelo amor de Deus, é mulher.
Não, a gente teve um jogador que chamava Lira, lateral esquerdo.
É o sobrenome do que você quer, Lira. É mulher, eu assim tá espero. Deus queira.
Ô, Rodrigão.
Deus queira que seja lindo.
Ai, meu Deus do céu. O nível de
mas vamos que a Lira vai ficar puta que a gente tá falando de futebol. Vambora.
Isso aí. Vamos voltar. Mas aí, Perrotinha, lembrando aqui o que a gente estava falando, que o Brás, né, chamou o Mister e o Bruno Spindel para um cafezinho, né? Aquele famoso cafezinho do Brás que a gente sempre brincava no ano passado, quando a gente tinha possibilidades aí de informações e etc e tal. O Brás, ele chamava os jornalistas lá na sala de imprensa do Ninho do Urubu num papo informal, não era coletiva, todo mundo servia uma xícarazinha de café, o papo ia fluindo, legal, legal, legal. E aí o Marcos, junto com o Bruno Espíndio, tiveram essa reunião hoje de manhã com o JJ. E aí as informações, de acordo com o nosso querido co-irmão Gabriel Reis, né, paparazzo rubro-negro, após a reunião, o otimismo tomou conta desses dirigentes, né? E houve um entendimento em pontos cruciais do contrato, e ao que tudo indica, o Mister caminha para essa renovação com o Flamengo por duas temporadas, que é algo que o pessoal já está falando aqui no chat, que está confirmado. Eu confesso para vocês que estou procurando muito essa confirmação aqui ainda nos veículos oficiais, mas eu acho que não tem nada por enquanto, mas a gente está confiante de que isso vai sair, né, Perrotinha? E esse café de hoje, podemos dizer assim, estou brincando, não sei se teve café de fato, mas é só a ilusão da parada que aconteceu em 2019 muitas vezes, né, Perrota? Mas tudo leva a crer que as partes vão se entender, né? Tanto que o Flamengo, nas suas redes sociais, postou um vídeo bonito falando de um ano do JJ, de ganhar, ganhar e ganhar, e etc e tal. Então, tudo tem... A faca e o queijo estão prontas para sinalizar aí um casamento mais longo e duradouro, né, Perrotinha?
Exatamente. Vamos lá. Eu tenho algumas notícias de bastidores dessa reunião, tá? Para que deixe todo mundo mais tranquilo, né? Porque se alguém está ansioso no Flamengo agora, somos nós torcedores, né? A gente está na iminência de, quem sabe, o Jorge Jesus renovar, a Amazon entrar, o BRB entrar, outro patrocinador entrar e por aí vai. Então, é muita coisa junta. Eu soube que na reunião tocava uma música, Vamos Viver Nossos Sonhos, estamos tão pouco tempo. Junto a isso, né, a gente tem um sinal, né, um sinal do além. Vocês viram que eu falei hoje no começo da live. A Disney começa a trabalhar no Brasil hoje, ou seja, o Mickey estava ligado nessa reunião também. Ou seja, está cada vez mais próximo do Jorge Jesus.
É muita maconha.
Bom, agora, falando sério, a questão é a seguinte. O que hoje dificulta a renovação de Jorge Jesus com o Flamengo? Único e exclusivamente a questão... Oba, o que, que houve? Que eu não, caí?
Não. A gente só está na expectativa. Fala aí, velho.
Ah, tá. A única coisa que hoje é a questão da premiação, que foi discutida, vem sendo discutida desde semana passada. Porque a imprevisibilidade das competições ainda, caso Libertadores não aconteça, Copa do Brasil não aconteça, eu acho difícil, acho que vai acontecer, acho que as coisas vão mudar, acho que as coisas vão voltar ao normal, se Deus quiser, né? Torcer muito para isso. Isso traz para o Jorge Jesus um decréscimo, uma redução de valores que para ele é importante. E isso está sendo negociado. Na mesa, na quinta-feira passada, na mesa, inclusive, já tinha a presença, inclusive, não sei se na mesa pode ter sido feita uma reunião online, aí eu posso estar incorrendo em erro, mas até o próprio Rodolfo Landim já está participando das reuniões. Então, assim, está muito próximo de acontecer. E aí a nossa torcida é que isso o mais rápido possível. Tomara que vocês que estejam aí no chat estejam certos. Tem muita gente aí falando que já está certo. Assim, tomara que vocês estejam certos disso e que a gente seja comunicado a qualquer momento sobre a renovação de Jorge Jesus. Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, o tempo de duração do contrato. Tá? Por mais que com a pandemia muitas coisas vão ser postergadas, a gente já está no meio do ano, e aí a presidência de Landinha vai até dezembro de 2021, como nós sabemos, né? O fato é, Jorge Jesus deve ficar até o final de 2021, tá? Não, vai renovar por 2 anos, por 2 temporadas. É por essa temporada e a próxima temporada. É isso.
Muito bem. Bigode, quer acrescentar alguma coisa essa parada aí sobre JJ e etc e tal? Por favor.
Não.
Tá ótimo. Ah, muito bem aqui. Edson Luiz aqui para você, meu amigo. Não vou fazer não, mas é isso mesmo. Perrota, o vídeo está gravado sobre o que ele falou de mim ontem, sem direito de resposta, e isso será levado para o âmbito judicial. Beleza? Deixa eu ver aqui o que é mais. E eu não vou sozinho não, tá? Vou unir forças com outra pessoa que você sabe com quem que eu estou falando, e aí eu quero ver de quem que você vai ganhar. Mas enfim, vamos ver, vamos ver. Vai, vamos ver. Deixa eu ver aqui. que mais? A galera. Pois é, gente, é exatamente isso. É muito é excesso dessa parada aí que o Perrota faz essas análises bizarras, como essa do Mickey, etc. e tal. Leandro, papapá, decepção. Lira, agora que eu vi Lira Cris, decepção total, canal que virou local de bullying. Lamentável não aceitar quem.
Isso é zoação, mano. Não, ela me chamou de machista, mas Lira. Tá no canal errado, então, Lira.
Isso é zoação.
Tô aqui pra falar.
Mas vale a merda, Lirinha, vale a merda. Parará, Gabriel Soares de Souza levanta um tópico legal, mas esse tópico seu vai sair amanhã às 8 da manhã sobre Marcos Braz e saída do Flamengo. Será que tem alguma coisa linkada a isso? 8 horas da manhã você vai ver a resposta aqui no Zona Rubro Negra, no Rapidola, que sai 8 horas da matina, que você já acorda, bota o café para chiar, e enquanto isso, fonezinho de ouvido, vai ouvindo Zona, deixa o like, né, Perrotinha? Deixar o like durante o Rapidinha não deixa o pão de forma queimar, certo? É um segundo só, vai lá, pum, deixa o like, beleza, e show de bola. Muito bem, deixa eu ver o que mais aqui. Nós temos mais um assunto bacana na live de hoje, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Eu me pegou de surpresa porque eu não sabia que o Flamengo tinha um cara chamado Fred Tanuri. Eu não sabia. Eu estou sabendo hoje. Na hora que saiu a notícia assim, diretor do Flamengo revela possível tempo de contrato com a Amazon. Tanuri fala, falei, peraí, diretor, o médico virou diretor. O médico estava na live falando de jogos. E aí o médico falou da Amazon. Eu fiquei perdido, mas aí eu descobri, né, que tem um diretor chamado Fred Tanuri, que é dirigente do projeto de esportes eletrônicos do clube, né, o eSports, apontando para uma proximidade com a empresa americana para o patrocínio Master, ô Rodrigão. Você viu isso? Você viu esse burburinho todo aí, parceiro?
Meio que me soltou meio que sem querer. A verdade foi essa. Eu também não sabia. Fred Tanuri, é uma fusão entre o Fred Luiz e o médico. Não sabia, sinceramente. Ô, Perrota, eu tenho um amigo, você que tá solteiro agora, tem um amigo pra te apresentar a Lira.
Olha aí.
A Lira?
Não.
A Lira, porra. Perrota tá precisando. Entendeu? Porque a Lira aqui, ela já tá enchendo o saco apenas na live. A gente tá à distância e ela já tá enchendo o saco. Enfim. Lira, a gente só zoa quem a gente gosta. A gente faz isso com os inscritos no canal, não é bullying não, tá bom? Cara, ele soltou meio que sem querer. Mas eu acho não. Tudo que é indícios de que o Flamengo está muito próximo da Amazon. Né? Cara, já... Enfim. Está muito próximo desse patrocínio, que é o patrocínio hoje sonhado pelo Flamengo, é o patrocínio que fez o Flamengo barra BS2 romperem, né? Está muito próximo e é um patrocínio à altura do Flamengo. O que é isso aí?
Não, só para remeter, porque a gente está falando de Amazon, aí está um representante da Amazônia aí com a gente.
Nossa, meu Deus, tá bom. Tá bom, colocou um índio. Charles Melgueiro, grande abraço, meu parceiro. Esse aí.
Cara, foi muito ruim isso.
Foi horrível.
Boa foi o Mickey vindo da Fox. Isso aí.
É, mas, enfim, foi horrível. Né? Mas é isso, cara. Então, assim, eu acho que o Fox soltou meio que sem querer. Algo que já. Com certeza os caras do marketing ficaram putos com eles. E outra, só parabenizar se ele é responsável realmente pelo esporte. Parabéns, tá? Isso é legal. Assim, por mais que eu não ache que isso é esporte, né? Eu tô lá na turma daquela mulher lá, qual é o nome daquela mulher?
Não vou falar.
Aqui isso não é esporte, mas isso é muito bacana levar o nome do Flamengo para essas competições que hoje atrai mais e mais os jovens, né? No meu tempo, eu saía, ia jogar gude, bola, tudo mais. Hoje os meninos só querem saber de quê? Videogame e punheta, né? O moleque novo só querem saber disso e os dois fazem basicamente...
O moleque novo... E um casado em quarentena, viu? Posso falar
isso pra isso. Basicamente isso. Então, cara, parabéns aí pelo trabalho ali.
Muito bem, Ricardo. Diga aí o que você quiser, mano. Fica à vontade.
Cara, depois dessa, meu Deus do céu. Sobre a questão do que foi falado ontem pelo Fred Tanuri. E, aliás, eu tenho ainda essa pergunta. Ele é alguma coisa do Márcio Tanuri? Alguém sabe?
Porra, não é possível, mano.
Cara, a fisionomia lembra, parece.
Deixa eu botar a foto dele aqui pra galera.
Só não tem um olhão, tá ligado? Agora o resto ele parece.
Ele só não é, só não é psicopata.
Né? Ele parece que botaram uma vida nele ali. O Tonuri parece que é um processo.
Ô, gente.
Parece que alguém foi lá e pulou nele ali.
Imagina.
Também, o melhor médico esportivo do país.
Cara, a gente precisa de modos, velho. A gente precisa de modos.
Eu fico imaginando o cara dando uma notícia boa pra você. O cara sai da sala de cirurgia, eu tenho uma notícia pra te dar. Aí você fala, puta, fudeu.
Depois de uma grande repercussão, principalmente ontem à noite de madrugada, o Fred Tanuri, ele veio não fazer uma... Não é exatamente uma retratação, mas uma explicação sobre o que ele estava divulgando naquela hora. Eu vou dar uma opinião depois, tá? Que é o seguinte, ele diz que o esporte do Flamengo tem contrato com a Twitch, né? E a Twitch é uma plataforma, né?
Patrocinada pela Amazon. O Sport TV, é Twitch. O Sport TV, vamos combinar.
Eu não sei falar isso, não, cara. Eu não sei, isso aí eu não sei falar mesmo, não. Me corrija que eu não sei falar. É Twitch ou Twitch?
Twitch TV.
Não, Twitch é aquela banda. Me deu um X lá. Não, entendeu? Porra, Twitch não, né?
Twitch era aquele joguinho que você ficava, botava no chão lá com as bolinhas amarelas, verde, vermelha, e tinha que pegar as mãos, botar a mão.
Sério, não passa uma, velho. E aí a questão é que ele quis fazer esse tipo de explicação, e assim, na minha opinião, sinceramente, ô meu pai do céu, né? Peraí, não é bem isso que eu quis dizer, não é? E cara, a verdade é que o Flamengo, todo mundo sabe disso, tá muito adiantado com relação ao Amazon. Agora, o que a gente não sabe, e eu ficaria imensamente feliz, é que realmente, se o Flamengo conseguir assinar com a Amazon como patrocínio, e eu vou continuar dando alguns passos para trás, eu não acho ainda que seja Amazon Prime, ainda não acho que as plataformas de streaming estarão envolvidas nisso, eu tenho um certo receio com relação a tão adiantado assim, se for, beleza, ótimo, melhor impossível. Mas eu acho ainda que está relacionado à Amazon como varejo. E mesmo assim, acho ótimo também, tá? Contrato de 3 anos seria excelente, cara. Excelente.
Para começar, né?
A gente tem que lembrar sempre que a gente passou por 2 traumas com relação ao patrocinador Master. É que ninguém lembra a Carabao, que não deu certo. Sim. Meu irmão, a Carabao foi bizarro.
A Carabao chegou prometendo jogador, lembra?
A Carabao era uma grana preta, pô, legal pra caramba, energético, vai vender no Brasil pra cacete, deu tudo errado, tudo. Conseguiu dar tudo errado. E o Flamengo tava com a caixa pronto pra renovar pela primeira vez pra ganhar mais dinheiro que o Corinthians, inclusive, que o Corinthians tava numa fase melhor, e mesmo assim o Flamengo ia conseguir assinar com a caixa pra bater a caixa. Aí vem... Acabou isso aí, hein? Acabou.
Acabou isso aí, companheiro. Acabou.
Eu sei que você tá falando no âmbito de finança e tal, mas pra mim o patrocínio mais escroto foi quando a gente tinha uma pilha nas costas.
Qual? Duracell, Ronaldinho Gaúcho.
A gente tinha uma pilha nas costas. Aquela ali é o patrocínio mais merda que a gente arrumou.
Ah, mano.
Por mais que a empresa seja grande, tá, gente? É a P&G, mas, não é?
Não é perde. P&G, não é?
Uma porra, bem pra caralho.
Mas não perde pra Batava, velho.
Batava é legal, porra.
Porra, mulher gigante. A logo era desse tamanho.
O Alê também não era muito legal, não era muito bonito, né?
É que a gente tá acostumado historicamente com o Lubrax.
Né? Cara. É um trauma nosso, né? A gente é muito acostumado com a Lubrax, né?
É difícil, mas são muitos anos também. Quem sabe a Amazon não passe isso, né? Porque são 3 anos, na minha opinião, são 3 anos para começar. Não acho que comece e termine em 3 anos, não.
Eu acho que é assim como o Botafogo tá acostumado com o Sevenaipe, né?
Verdinho. Sim.
Refrigerante que nem existe mais. Só lembrar, tá? A galera tá falando aqui, são primos. O Tanuri do esporte é primo do médico.
Tá certo. O Rafael Alcântara coloca assim, não sei se vocês já comentaram sobre isso, Mas é muito legal ver a imprensa criticando o Diego e o Felipe Luiz por andarem de bicicleta, mas elogiando o Fred por vir de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Eu não tinha percebido isso, mas é verdade.
Não, mas ele está de máscara. Mas o Fred está de máscara. Ele só tira para fazer o coisa dele. Não, mas todo mundo sabe, cara. Quem que dá mais ibope para crítica e para elogio é o Flamengo. A verdade é essa.
Isso. A verdade é essa. Vamos ver o que mais aqui. Galera falando no chat. Mulher tem quatro filhos, sei lá de que mulher é essa. Mulher e tem quatro filhos. O que significa? Quem é o Cleiton? Muito bem aqui, Sheimar. Desodorante Gillette. Peugeot que deu um carro pro Rafinha, né? Se não me falha a memória. Não lembro mais. Teve alguém que ganhou um carro, cara. Acho que foi o Gabriel. Gabriel Jamal, velho. Alguém
ganhou um carro. Uma coisa importante. A gente estava falando agora sobre a questão da Lubrax e todos esses outros patrocinadores. Cara, é muito importante que o Flamengo, de uma vez por todas, consiga fazer um trabalho nesse sentido de a manutenção dos patrocinadores. Até para criar, literalmente, uma identificação com os torcedores. Eu acho muito ruim, e eu entendo, é uma fase também mundial, de economia que está cada vez mudando, o mundo está muito difícil, por aí vai. Mas, assim, é muito ruim a cada um ano, dois anos, você está mudando toda hora de patrocinador e toda e é na camisa toda. É Boozer, e aí é a BS2, e é a MRV, e é Total, e é multimarcas, e é, pô, cara, toda hora muda, bicho. Pô, aí é difícil para mim, porque eu gosto de comprar o manto com patrocínio. Aí tá atrapalhando o perrotinho, pô.
Enfim, eu já não curto. Vocês dois gostam de botar, parece piloto de Fórmula 1. Mas
a gente gosta de Fórmula 1, inclusive. O Ricardo compra casaco, eu comprei camisa da Ferrari, tudo que tá cheio dos negócios, né?
Isso aí. Tá explicado. O Perrotta falou um negócio legal. O patrocínio, muitas vezes, é a identificação junto com o uniforme, praticamente. Quem não lembra do O positivo do Arsenal? Quem não lembra do Sung do Real Madrid? Quem não lembra da Unicef Barcelona? São marcas que ficam bem encranhadas ali, né?
Muito bem.
Não, mas é mesmo. E outra coisa, cara, eu tava vendo jogos agora, eu tô vendo vários jogos do Flamengo aí do passado, década de 80, década de 90. Rapaz, mas o que teve de camisa feia do Flamengo, hein? Umas camisas muito feias, cara. Pelo amor de Deus.
Muito, né? Nem tudo são flores.
Impressionante.
Yuri Castelo Branco, patrocínio caga a camisa. Mas aí é você que tá dizendo, papai. E realmente, era O2 no Arsenal, não era O positivo, não. É isso mesmo.
O positivo.
Tu tá acostumado
O positivo, a como era o positivo. Não, o positivo era com o marido daquela mulher que faz novela. Otaviano Costa. Tinha feiticeira, não tinha? Não tinha feiticeira? Feiticeira e tiazinha, cara. Pra quem não sabe, a tiazinha foi a minha primeira Playboy que eu comprei. E o pastor da igreja veio aqui.
Eu tenho os caras até hoje.
Tem um menino da igreja aqui, ó. Não sei o que, pô, maior vergonha. Mas, tiazinha, um grande abraço.
Eu tenho os caras.
Você faz parte da minha
história. Eu tenho os caras até hoje na mão. Ah, que saudade. Muito bem, deixa eu ver aqui o que é mais.
A Ira vai dizer que a gente tá de novo.
Ela não vai dizer mais, porque agora ela tá bloqueada. Gelo frito, camisa feia é aquela que não ganha título. Pode botar qualquer uma, venceu, fica bonita. Pode ser também.
Verdade. 2009 era feia. 2009 era feia aquela linda.
A gola lá em cima. Eu odiava aquela gola. Hoje é uma camisa que eu não troco, não vendo, não faço nada. Deixa eu ver o que mais aqui. Grande abraço pro Flailhados. É isso mesmo, já lembrou aí. O Rodrigo Lopes coloca, fizeram no programa do Hulk. Ai, ai, como...
Não, o Hulk era H, gente. O Hulk era H.
Só sei que...
Taviano Costa...
Mas eu não esqueço dessa pessoa.
Ele foi pra Globo.
Eu me lembro de um dia que eu tava andando de bobeira na rua e aí morava em Belo Horizonte, ela com o lutador lá, né? Eu esqueci o nome.
Ah, tá falando feiticeira.
É isso. Forma. Eles estavam morando em Belo Horizonte. Se é que não estão ainda. Só sei que na hora que eu vi na rua, eu falei, meu pai.
Não, mora nos Estados Unidos.
Estados Unidos, né?
Mora nos Estados Unidos.
Evoluiu um pouquinho. Então, assim, velho, só sei que eu vi na rua, entrando numa clínica, eu falei, meu pai, velho. Que. Deixa pra lá, mano. Tem coisas que eu não posso.
Isso que eu acho legal do ano passado é que era um programa que passava 5 horas da tarde para jovens, né? Era um programa de jovens. E tinha uma mulher de lingerie, tá entendendo? Que ficava sentando em cima dos outros e fazendo depilação. Hoje, se tu fizer isso.
O Rodrigo, infância boa, eu tive uma infância boa. Rodrigo, você quer discutir televisão na década de 80 e 90? Cara, os maiores absurdos do mundo aconteciam. Assim, domingo era todo mundo pelado.
Sim.
Tame-se.
Ah, é, na banheira. E ficava. Sempre, aquela. É, Biel, sempre que escapava o peito dela, ficava vendo, mano. Caraca.
O legal. Guilherme Malva legal, tá legal. Perguntando pra você, Bigode, qual foi a sua primeira camisa tamanho GG?
Pô, essa aqui é GG. Essa aqui é GG.
Mas foi a primeira?
Não, deve... Não, essa aqui já deve ser a segunda. Segunda.
Muito bem.
Esse aí fala, mas eu sou alto, né, parceiro? Eu sou alto. Eu sou gordo, sou alto.
Não, ele é alto, ele é alto. O Rodrigo é alto pra caramba.
Eu dei uma camisa pro Charlie, né?
Hã?
Eu dei errado. De novo. Eu consegui de novo errar. Eu dei uma camisa GG pro Charlie.
Pô, você tá brincando, mano. Caraca, velho. Todo esse trabalho todo pra o cara mandar o tamanho errado.
Eu vi, cara. Eu comprei e não vi. E aí o Charlie falou, pô, até que enfim chegou, só que chegou errado.
Nossa. É igual Marcão botando o teu nome de perrota com um T só.
Apesar que ele também, ele também só usa no quando tem jogo do Flamengo, né? No resto ele usa tanga, não é? Ele anda de tanga.
Ai, meu Deus. O Ricardo Mendonça coloca assim: melhor camisa que já vi do Flamengo foi aquela que tinha o patrocínio da Ali ainda, dos postos, né?
Da Olímpica. É da Olímpica, eu tenho.
Ele fala que ele diz isso em questão do pano, que até hoje meu irmão tem ela em perfeito estado, se não me engano, era Olímpicos. É, exatamente, era Olímpicos, eu também tenho em perfeito estado, tanto ela quanto a branca. As duas, e a do Bruno também eu tenho, a preta, com o autógrafo do Bruno aqui no alto, eu tenho todas elas.
A Olímpicos era a fornecedora mais preguiçosa para lançar terceiro uniforme. Alguém lembra? O uniforme de 2010 fizeram o rubro negro.
Amarelo.
Ah, eu vou lançar um terceiro, eu só vou substituir as cores. Botou azul e amarelo.
É, azul e amarelo, 2010. Isso aí. Eu lembro que teve essa treta mesmo na época, que era a mesma camisa, só que mudou nas cores, só mais nada. Perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais. Valeu, Cleito. Tamo junto, mano. Já avisou aí, valeu. Começaram a fazer minha querida mão trabalhar. Época boa, exatamente, Rodrigo. Somos da mesma época. Deixa eu ver aqui quem mais. Guilherme Malva, esse trio é top, combina uma live para ficar boa e engraçada, risos, estamos juntos, só faltou o Antonilde aqui com a gente, aqui para a resenha ficar boa. Ali na época que o Imperador chegou, foi pouco depois, né? Que quando o Adriano veio pro Flamengo não tinha nada, não tinha patrocínio
master. É, e ele ainda era aquela do Fred Gruger.
É, era exatamente.
Era do Fred Gruger.
Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem, é isso, a gente já discutiu todos os nossos tópicos de hoje. E aí eu deixo o espaço aqui da live completamente em aberto para as considerações finais dos senhores respectivos membros do canal Zona Rubro Negra e comentaristas da noite de hoje. Rodrigo Ferreira, a palavra é sua, 30 segundos.
Eu quero falar o seguinte, parceiro. Quando tem uma sogra, a sogra do meu amigo está internada com Covid, já deve ter aí uns 10 dias. Aí ele está meio que perdendo a esperança. E, porra, eu fiquei feliz com uma parada que aconteceu. Um dos primeiros pacientes lá no hospital onde eu trabalho, o seu Roberto, foi internado no hospital, muito mal. Foi, acho que, se não me engano, o primeiro paciente entubado no hospital que eu trabalho. E eu lembro que eu lancei uma frase: esse puto não vai morrer. Né? E a líder do meu plantão olhou e falou assim: não, não vamos deixar ele morrer, não. Vamos dar todo o suporte. 75 dias depois, seu Roberto está em casa, ao lado dos familiares, inclusive passou no Fantástico. Então, parceiro, para você que tem parente que está internado em Tubalho e está perdendo a esperança, seu Roberto teve 75 dias internado.
Quantos anos?
Seu Roberto tem... Putz, cara. Eu vou pegar aqui até o final, digo.
Muito não, bem, só... muito bem. Notícia boa. Notícia boa, Bigode. Tamo junto, mano. O Rafael Alcântara colocou assim, Perrotinha, vocês lembram quando o Flamengo chegou a colocar 3 interrogações na blusa após a Nike sair? Quem não lembra, né? 2007, 2008, né?
Exatamente. E, não, acho que até depois, tá?
Acho que não.
É 2008. É 2008, né?
Porque era aquela camisa com gola V que o Roger chegou a usar com o Nike, camisa 17. Foi 2007 isso, então foi 2008, isso aí.
É. Cara, o Flamengo há muito tempo, né, vem passando por um... Hoje não mais, né, mas vinha passando por um momento bem delicado de conseguir patrocinadores, né? Afinal, o Flamengo estava cheio de dívida, não pagava em dia, né, muitos processos. Para piorar, alguns jogadores faziam besteira e acabavam aparecendo nos jornais. E, então, assim, isso atrapalhou muito o Flamengo durante muito tempo, né? Que bom que isso melhorou demais. Hoje o cenário é outro. E esperemos aí que muito em breve a gente já tenha um anúncio de novos patrocinadores, né?
Sim. Mais alguma consideração, Perrotinho?
Cara, eu queria pedir desculpa a vocês de não estar com o manto. Eu ainda, cara, ainda estou na fase aí de adaptação, de arrumar de tudo. Preciso de pedir desculpa para vocês. Já dei minha pincelada aí com relação à questão da imprensa. Ontem eu também dei uma boa porrinha e acompanhando sempre. Então, se cuidem. Por mais que as coisas estejam parecendo voltar ao normal, tomem cuidado. Se cuidem aí, porque as coisas não estão fáceis não, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, obrigado pela audiência e até amanhã com mais uma Live Zona.
Muito bem. Rodrigão, enquanto a galera manda os salves, a palavra é toda sua.
Não, ele tem 68 anos. Tá? E eu falei isso, falei assim, cara, não vamos deixar esse cara morrer, porque era o primeiro paciente testado como Covid positiva. E eu tinha a ideia de que o seguinte, cara, eu trabalho na melhor rede de hospitais do Rio de Janeiro. Talvez o hospital que eu trabalho seja o segundo, no máximo o terceiro melhor da rede. Né? Então, assim, pô, se os caras vêm para cá e morrem, como é que deve ser no hospital público e no hospital de menos recurso? Então, assim, graças a Deus, pelo menos o último registro que eu tive, o hospital da qual eu trabalho, tem muito poucos óbitos, né? No meio dessa imensidão de problemas. E, cara, queria parabenizar aqui os agentes de saúde aí, que todo mundo sabe quem lidar ali com um paciente que tá precisando e que a qualquer momento... Enfim, cara. Então, assim, parabenizar aí. Parabenizar principalmente o seu Roberto, que também com a força dele conseguiu voltar para os seus familiares.
Perfeito, perfeito, Bigodão. Perrotinha, consegue mandar os salves aí, meu parceiro?
Cara, eu tô sem. Eu tô sem.
Então, hoje
eu tô
vamos sem. Aqui, ó. Salve pro Jorge Gil, pro Daniel Godoy, pro Cleiton José, Amanda Borba, DG San, Jorge Luiz, o Rodrigo Biurin tá aqui também, Felipe Paulino, Renan Berdião, caramba. Leandro Geraço, Daniel Godoy, Luciano Pereira, Jaime Tavares, Renan de novo aqui, Luciano Pereira, o Anderson Marinho, Brenda Coelho, deixa eu subir, manda um salve para sua mãe também, Brenda. Deixa eu ver aqui, tem mais. Felipe Paulino, Douglas Ferreira, Flailhados, Visão de Leigo, Breno de Paula, Gilmar Siqueira, Tex Marques, o Charles Melgueiro, grande amigo Charles Melgueiro, Jefferson Araújo, Lucas Diego, Paulo Vitor Vitorino. Caramba, Paulo Vitor Vitorino. Será que ele mora em Vitória? Risos. Rodrigo Araújo Martiliano, Lucas Diego, Guilherme Gomes, Júnior Silva, Lino Arte, Daniel Monteiro, Ian Pinheiro, Hanna também está aqui com a gente, o Jefferson de novo aqui. Fui atualizar o chat, deu aquela travada, voltou. Facenze, Rafael Alcântara, Jorção Oliveira, Rick Grimes, Jorção de novo, João Sena, José de Queiroz, Gelo Frito, pediu um abraço pro Bigode. Manda um abraço pro Gelo Frito aí, Bigode.
Um abraço, Gelo Frito. Tamo junto.
Então, valeu. Adson, Rodrigo de novo. Muito bem. Luciano Pereira para finalizar essa nossa live de hoje. Valeu, galera. Fiquem ligados, cara, de verdade, nas mídias sociais do Zona Rubro Negra para vocês não perderem nenhuma novidade, nenhuma promoção. A gente está sempre aqui nos esforçando para trazer algo em retorno para vocês, logicamente, além do nosso conteúdo diário aqui no canal. Então, cara, fica ligado lá, porque tem sorteio para 70 mil inscritos, que é um manto sagrado. Tem sorteio também junto com o nosso patrocinador, a 1xBet. Todas as informações você encontra nas nossas mídias sociais. Por isso que é importante você seguir todas as páginas do Zona. Isso é gratuito, é só você digitar lá, Zona Rubro Negra, que você nos encontra em qualquer lugar. Importante também, muito mais do que isso, é você seguir e deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, para a família do Zona Rubro Negra continuar crescendo. Falando em família, você pode ser um membro também, é só clicando Zona Rubro Negra, né? O youtube.com/zonarubronegra/join também, para participar de vários prêmios mais privilegiados também, para a gente fazer também junto com vocês. E é isso. Amanhã, 8 horas da manhã, como você já bem sabe, tem Rapidinha do Zona e depois às 9 da noite tem Live Zona, literalmente ao vivo, aqui no canal Zona Rubro Negra. É isso. Valeu, Ricardo. Valeu, Rodrigo. Vamos que vamos e até amanhã. Fui.
Alô, nação rubro-negra! Mostra quem você é!